Evangelho segundo João, capítulo 7. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é essa que disse: buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podeis vir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galiléia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo, havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. E os fariseus responderam-lhes: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, aquele que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhes: és tu também da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Como nós vemos aqui no texto que lemos, no pano de fundo da vida de Cristo estão seus inimigos, que sempre o estão procurando para armar algum tipo de cilada para que o Senhor pudesse ser preso. E Jesus, ele desagradava muito o sistema religioso constituído, porque ele trazia uma doutrina que destituía a autoridade dos sacerdotes. Esse era o grande problema da presença de Cristo. O sacerdote dizia: se esse homem crescer em autoridade, nós vamos perder a nossa. E ele dizia que ele era o enviado, filho de Deus. E como o Senhor não tinha aparecido no meio deles, eles achavam aquilo muito estranho e começaram a persegui-lo de todas as maneiras. E nós vemos também aí que ele ensinava uma doutrina que as pessoas não compreendiam bem. Nem mesmo os apóstolos, né? Nos primeiros tempos, coisas que o Senhor falava, eles também não entendiam, não. Porque o Senhor os arregimentou no meio do povo comum. Somente João era mais estudado nas coisas espirituais. Os demais eram pessoas do povo, pescadores, cobradores de impostos. E eles não entendiam muita coisa. Seguiam o Senhor, porque quando ele dizia: me segue, era muito difícil não ir. O Senhor era o Senhor, né? Então eles seguiam o Senhor, mas não compreendiam bem a sua doutrina. E nem as pessoas que estavam ali. Aí no versículo 33, ele diz assim: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou voltar para aquele que me enviou. Eu vou voltar para a casa do Pai. E disse assim: olha, vocês me procurarão, não me encontrarão. E aonde eu estou, vocês não poderão vir. Porque ele falava àqueles que não criam nele. Ele não estava falando aos discípulos, aos apóstolos, aos crentes. Ele falava àqueles homens de coração endurecido. E eles ficaram se perguntando: mas como? Que palavra é essa? Por que ele está dizendo que ele vai para um lugar onde nós não podemos ir? Não podemos encontrá-lo. Será que ele vai atrás dos gregos para ensinar os gregos? Não passava pela cabeça deles essa ideia de subir aos céus. Isso é importante, né? É vida eterna. Isso não existia na concepção do tempo do Senhor. Os profetas falavam da existência dos céus, dos anjos, que pai Abraão estava no seio de Deus, tudo mais, mas isso não era uma convicção existente dentro das igrejas. É como hoje, né? Nós temos alguns sacerdotes que são pastores, homens de Deus, estudiosos, que têm determinadas concepções de vida eterna, que existe uma vida além desse mundo. Depois que morre o corpo, nós somos recebidos no seio de Deus, seja de uma forma ou de outra. Essas concepções, elas existem, mas elas não são tornadas públicas, porque existe um outro sistema que não se importa muito com isso. É o que acontecia na época do Senhor, aqui diante desses que estavam ali à volta dele, os judeus. Aí o 35 diz: onde é que será que ele vai? Será que ele vai aí atrás dos dispersos? Né? Os dispersos eram judeus que estavam espalhados pelo mundo. Será que eles vão lá entre os gregos, ensinar os gregos, né, os que estão lá? Que palavra é esta? Buscar-me-eis e não achareis. Onde eu estou, vós não podeis vir. Aí o Senhor, no último dia, o dia, a grande festa, né, que estava acontecendo, colocou-se de pé e disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Ele disse muitas vezes que era a água da vida, né, que quem recebesse no seu coração o Espírito Santo de Deus, ele se transformaria numa fonte de água viva. Não só mataria a sua sede, mas ele se transformaria numa fonte de águas vivas. Que sede é essa? Quando nós estamos perdidos nessa vida, quando nós estamos dominados pelo pecado, por tantas coisas que atormentam a vida dos homens, e os homens procuram de todos os modos e por todos os meios fugir desse sofrimento. Eles compram coisas, viajam, passam a gozar as coisas do mundo para ver se esquece um pouco do sofrimento. Mas quando o sofrimento é determinado por Deus, não há nada que possa fazê-lo cessar. Não há nada. E como eu tenho dito, né, Deus não poupa desgraças. Não poupa. Se você não ouvir o Senhor, ele não vai perder tempo com você. A gente precisa entender a nossa presença aqui fazendo parte do propósito de Deus. Não estamos jogados ao acaso. O mundo não é um lugar de delícias. Ah, Deus criou esse mundo aqui para a gente vir aqui se divertir, gozar. Não é isso. Eu nasci no ventre da minha mãe, a alma começou a sua história ali. Não começou. A nossa história, ela remonta o tempo da criação desse mundo. Porque a palavra diz, em diversas passagens, que o nosso nome está escrito no livro da vida desde o começo dos tempos. Então, não começamos agora. Estamos no propósito de Deus na criação desse mundo. E se é assim, espera, vamos tomar consciência do que é que nós estamos fazendo aqui. Vamos acordar. E se o Senhor tem alguém que está aqui, que não se importa, e ele quer despertar, pode se preparar. Lá no céu eles não poupam desgraça e sofrimento. Vem lá de cima. Vem lá de cima. Ele nem pergunta quem é. Porque o sofrimento é o mecanismo que Deus usa para despertar as pessoas, o sofrimento. E tem almas que são endurecidas, mesmo sofrendo, continua teimando, fica cheio de soberba. A soberba é a desgraça de todos nós, nós achamos que somos uma coisa que não somos. Por isso Lutero dizia que nós temos dois ouvidos e uma boca, né, para ficar calado, escutando mais, falando menos. E quando nós estamos na igreja, qual que é a nossa atitude? Aprender. O que o pastor está falando, o pregador, o evangelista, o missionário, seja o que for, o que é que ele está pregando? Como a palavra de Deus pode me ajudar na minha libertação? Na melhoria da minha maneira de ser, de viver com meus irmãos, de cumprir os meus compromissos, as minhas tarefas? Eu vou à igreja para ouvir Deus. Eu não vou na igreja por outro motivo. Ouvir Deus. Eu não vou lá para dizer a Deus, ó, eu sei. Lembra a passagem que eles perguntaram para Jesus, dizendo, mas isso é para a gente? O senhor está dizendo esse discurso? Ele falou, ó, vocês sabem, pecado seu permanece. A nossa condição é de nunca saber, não, não sei. Tudo que eu sei é relativo ao estado atual em que eu me encontro. Amanhã o senhor pode revelar alguma coisa nova para mim. Meus olhos podem se abrir mais amanhã. Então como eu posso estar na igreja achando que eu não preciso de ouvir o meu senhor? São duas atitudes diferentes, né? Numa atitude eu vou na igreja pedir para Deus ajudar eu a viver a minha miserável vida, e na outra eu vou para servir o Senhor. É duas coisas diferentes. Nós estamos falando aqui a servos de Deus. Nós não estamos falando aqui a gente que vai na igreja pedir coisa para Deus. Se você é esse tipo de crente, meu irmão, ó, te cuida. Te cuida porque o teto vai ruir. A casa desse mundo vai se desfazer. Eu espero que a tua casa não esteja no meio dessas casas que vão ruir. Toma cuidado. É muito sério. É muito sério. Assim, o sofrimento é uma ferramenta utilizada por Deus para o nosso despertar. E quando a gente está cansado, já tem algumas pessoas que estão cansadas de sofrer, cansadas do pecado, de ser levado nas ilusões do diabo, elas então buscam uma saída. E só tem uma saída, não tem duas. Só tem uma porta, não tem duas. Só tem um Deus, não tem dois. Só tem um Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Não tem outro, irmãos. Ele diz, fonte de água viva. É como se o pecador, esse que está sofrendo há muito tempo, ele estivesse morrendo de sede, de se livrar daquilo. É como uma sede. O Senhor diz, eu sou fonte de água viva. Quem beber, matará sua sede e se tornará fonte de água viva. Olha só, coisa maravilhosa, não é? Ele não dá só água, não. Ele torna você uma fonte de água viva. O que é fonte de água viva? É você sair espalhando por aí as bênçãos de Deus. Sair espalhando por aí o Espírito Santo. Falando de Jesus, falando da porta, falando da solução, falando da salvação. Isso aí que é fonte de água viva. Ele transforma você num servo dele. Servo. Eu estou na casa de Deus para servir. Quem é o servo? O servo não tem vontade. Não é? É bem esquisito, mas é confortável. Você chega para o senhor e diz, ó, senhor, o que o senhor quer que eu faça? Ó, filho, faz isso aqui. Você vai lá e faz. Senhor, meu, tá bom assim? Não, filho, não tá bom. Então eu vou fazer. O que, é que o senhor quer? Não, faz assim, corrija aqui, arruma ali. Você vai lá e faz do jeito que o senhor terminou. Agora está bem, senhor? Agora está bem, entra no meu gozo. Mais alguma tarefa, senhor? Não, vai descansar. O senhor quer que eu venha aqui, senhor, te perguntar? Não, você aguarda lá descansando que eu vou te dar outra tarefa. Aí você vai e repousa no gozo do teu senhor, sabendo que o teu senhor está satisfeito, está feliz com você, pelo que você fez. Mas daí a pouco vem o senhor de novo. Meu filho, outra tarefa para você. O que o senhor quer, meu senhor, que eu faça? Ó, vai tal lugar fazer tal coisa. Eu vou lá, meu senhor. Senhor, ó, se eu não fizer direito, o senhor me corrige, viu, senhor? Porque eu quero te servir. Não quero fazer nada que te desagrade. Todas as minhas obras eu quero que esteja de acordo com a vontade tua. Essa é a condição do servo, né? Então, se nós nos colocarmos como servos na casa de Deus, nós nunca vamos ter problema com ninguém. Como é que você quer que eu faça? Eu faço. Quer que faça assim? Eu faço. É a melhor coisa que temos para fazer na casa de Deus. servir a Jesus e ser transformado numa fonte de águas vivas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Várias citações, Isaías 55:1, João 4:14, Salmos 78:15-16 e outras. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do quê? Do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Por que o Espírito Santo ainda não fora dado? Porque o Senhor não tinha ainda sido glorificado na sua morte. Amém? Olha, vamos entender. Antes de Jesus, o Espírito Santo já operava. A história do povo de Deus é repleta da manifestação do Espírito. Mas o povo não recebia o Espírito Santo. Os dons não estavam disponíveis. Em quem que nós iríamos crer para nos fazer manifestar a promessa? Em quem? Quem nos daria o Espírito Santo? Não sabíamos quem. Precisávamos de alguém que nos entregasse o Espírito Santo. Isso marca os tempos, antes e depois. Velho e novo. Antiga aliança, nova aliança. Naquele tempo antigo, nós precisávamos dos sacerdotes. Quem que intercedia por nós? Nós íamos lá pedir para ele, ó, o que eu tenho que fazer? Faz um sacrifício do pombinho, da rolinha, do cordeiro. Nós passávamos um certo tempo aliviados do peso das nossas consciências. Mas o que acontecia? Como o cordeiro não tem vida, nem o pombinho, a morte tragava aquele sacrifício. E voltávamos ao pecado. E tínhamos que voltar e ofertar novamente. Agora Jesus foi a oferta que permaneceu. Porque saiu da morte, venceu a morte, tornou-se oferta viva. Então nele nós encontramos a saída para esses males que nos atormentam há tanto tempo. Ele é a saída para todos esses tormentos das nossas almas. Nele nós podemos vencer o pecado. Nele. Oferta viva. Sangue derramado, que o diabo não tragou na morte. Não tragou. E ele, tendo vencido a morte, subiu aos céus em glória e fez-nos a promessa do Espírito, que desde os tempos antigos já estava marcado. Não é promessa nova, não. Joel mesmo fala do derramamento do Espírito Santo sobre nós. E Pedro confirma no livro de Atos, capítulo 2, dizendo que se cumpria ali a profecia de Joel. O Espírito Santo foi dado aos crentes. Homens, mulheres, jovens, não importa. Foi dado a todos. Para que nenhum de nós sentíssemos em glória. Ele deu a mim, deu a você, deu a todos nós, segundo a vontade dele. Dons que são dele. Os dons não são nós. Ele derrama sobre quem ele quer. E Paulo diz assim, com muita ousadia, o Senhor cobriu todos vocês do manto do pecado para que vocês entendam que a glória é só de Deus. De vocês mesmos, nada podeis fazer. Nada. Então não tem que a gente se vangloriar ou achar que somos diferentes um do outro. Não, absolutamente. As diferenças são só relativas à experiência do mundo. Mas somos os mesmos. Alguns mais experimentados que o outro na vivência com Satanás, mas só pelo sofrimento, pelos tormentos, só isso. Nada que você também não possa ter no seu crescimento para Deus. Então Jesus é aquele que nos deu o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos por causa de Jesus. É o Espírito Santo de Deus operando nesse mundo pela vontade e poder do Filho. Jesus Cristo, nosso Salvador. E nós vemos aí que no Espírito, né, é que somos transformados nessa fonte de água viva. Porque não é nosso, mas não é nosso. Você não pode dizer assim, ó, agora que eu me tornei crente, eu virei uma fonte de água viva. Não, você não virou. É o Espírito Santo que habita em você, que te faz fonte de água viva. Se ele sair, você volta a ser o velho pecador de sempre. Os pecados estão cobertos, né? É bom lembrar disso, né? Desde o Salmo. Os pecados estão cobertos. Se o Senhor sair, eles voltam todos para assumir o seu lugar na nossa vida e será muito triste a nossa vida. Será muito triste. E nas demais passagens, a gente vê as dúvidas, né? Alguns achavam que ele era o Cristo, uns diziam que ele era um novo profeta, alguns questionavam se o Cristo viria da Galiléia, citavam a Escritura dizendo que o Cristo viria de Belém, mas ele nasceu em Belém, nós sabemos todos. Então havia muita dissensão, muito desentendimento. E Nicodemos aqui no finalzinho, ele que já havia conversado com Jesus, até nós entendemos porque ele foi escondido. Vê como eles perguntaram aqui, mas algum dos principais creram? Alguns tinham crido. Eles não sabiam, mas alguns tinham crido. E fizeram grande coisa depois. Grandes coisas eles fizeram, depois que o Senhor subiu aos céus. E o Nicodemos tentando fazê-los aqui ter um pouco de razão, né? Entender as coisas pela lógica, disse assim, olha, como é que nós estamos condenando um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento daquilo que faz? Porque eles tinham enviado alguns servidores, né, para prender o Senhor. E eles chegaram lá e encontraram o Senhor pregando. Eu fico pensando, né? Todos nós somos tão carentes de Jesus. E às vezes nós vimos, a gente vai na igreja, enquanto um pregador falando a palavra de Deus, e a gente já sente uma alegria imensa, um conforto, né? E a gente nem sabe por quê, mas sente. Imagina, o sujeito vai lá prender Jesus, chega lá e encontra ele pregando. É muito difícil, como é que você vai prender um homem daquele? Aí você fica ali vendo ele falar, né? Eles voltaram para trás e diziam, ó, aquele homem é um profeta. Aí os fariseus ficaram muito zangados, né? E começaram a dizer, ah, o povo é ignorante, né? Esse é um outro contraste, né? É uma religião para entendidos, para sábios, para doutos. Não, o Senhor é Senhor do povo. As pessoas mais humildes, mais simples, que estão em condições de receber o Espírito Santo. Esse é Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador. Então não vamos, de maneira alguma, dar importância a esse povo aí que diz que nós somos da rua. Não vamos dar importância para eles, porque nós somos da rua mesmo. Nosso trabalho é para o povo, para as pessoas mais simples, mais humildes, que estão com seu coração aberto, que quer receber essa mensagem, um cântico novo, uma mensagem nova, alguma coisa que está além do que está estabelecido. Agora, quem não quiser receber a palavra, siga o seu caminho, como seguiram os fariseus, os saduceus. Você ouviu falar deles? Não, irmão. Ouviu falar dos saduceus? Não. Os fariseus, aqueles que condenaram o Senhor, você ouviu falar deles? Quem colocou ele na cruz? Sumiram. De Jesus, nós estamos falando todos os dias, como se ele estivesse vivo aqui entre nós, para anunciarmos a todas as gentes. Esse é o Senhor nosso. Então, quem não quiser receber a mensagem do Espírito Santo, que está comunicando em todos os lugares, há outros homens de Deus falando a mesma mensagem, tentando chamar o povo para o despertar. Despertar para um novo tempo. Quem não quiser receber, fique à vontade. Siga os seus caminhos. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor pediu para nós fazermos e nada irá nos impedir. Em nome de Jesus. Amém.